Braspen Lifestyle Podcast. Fique por dentro dos assuntos mais interessantes do mundo da nutrição e qualidade de vida. Para acompanhar as nossas publicações, siga nosso perfil no Instagram e Facebook, @BraspenSBNPE e BraspenSBNPE.
Olá, pessoal. Meu nome é Camila Prim, sou nutricionista e estou aqui para mais um podcast da Braspen, cuja temática será terapia nutricional nas doenças raras. Vamos falar sobre doença de Crohn. Bom, como sabemos, a doença de Crohn caracteriza-se por uma morbidade inflamatória intestinal. Acomete com maior frequência o íleo terminal e o cólon. Dados estatísticos demonstram um aumento significativo na sua incidência mundial. Uma revisão sistemática publicada recentemente demonstra um aumento na incidência da doença de Crohn no Brasil nos últimos anos em quase 100 vezes. Afinal, a taxa reportada era de 0,08 casos a cada 100 mil pessoas e atualmente essa taxa encontra-se em 5,5 casos a cada 100 mil pessoas. É interessante também perceber os dados percentuais. Estudos demonstram que 64,4% de amostras estudadas são acometidas pela doença de Crohn, sendo a maior parte pertencente ao sexo feminino. Esse aumento significativo dos casos relaciona-se aos diversos fatores etiológicos, como questões genéticas, imunológicas e ambientais, associados com os diagnósticos cada vez mais precoces nas práticas clínicas. Muitas vezes, os sinais clínicos de alerta para a doença envolvem crises de diarreia, febre, dor abdominal recorrente, geralmente periumbilical, e emagrecimento. Cabe salientar que essa sintomatologia também pode ser observada após o diagnóstico da doença de Crohn estabelecido, principalmente na fase ativa da doença. É extremamente consensual de que a fragilidade nutricional é uma condicional presente no paciente com doença de Crohn. E ela nos desafia enquanto conduta nutricional. Afinal, pela fisiopatologia inerente à doença, observam-se prejuízos absortivos dos nutrientes, caracterizando muitas vezes a presença de uma síndrome desabsortiva. Então, o nosso desafio enquanto terapêutica nutricional é observar qual a atividade da doença, aguda ou remissão, e estabelecer condutas individualizadas para o completo reestabelecimento nutricional desses pacientes. Guidelines da ESPEN, recém-publicados, corroboram com o que observamos na prática, a elevada prevalência da desnutrição nesses pacientes, sendo essa muito pautada pela redução na muscularidade. É de extrema importância a reabilitação nutricional. Afinal, os estudos nos mostram maiores perspectivas de complicações na doença de Crohn associada à fragilidade nutricional. Dentre eles, fazem parte o aumento de quadros infecciosos, complicações cirúrgicas em pós-operatório, prejuízos na cicatrização, aumento no tempo de permanência hospitalar e aumento da mortalidade. Assim, os targets nutricionais preconizados pelas diretrizes endereçam uma elevada oferta calórica, a qual deve ser guiada pela atividade da doença. Afinal, na fase ativa, a demanda metabólica do paciente é superior à fase de remissão. E o mesmo racional é seguido de acordo com as evidências para a oferta proteica. Recomenda-se na fase ativa a quantidade de 1,2 a 1,5 gramas de proteína para cada quilograma de peso por dia. E na fase de remissão, a ingesta proteica, de acordo com a literatura, não é tão elevada, perfazendo em torno de 1 grama de proteína para cada quilograma de peso por dia. A utilização de suplementos nutricionais orais muitas vezes se faz necessária, tanto para o adequado aporte calórico e proteico, assim como também para a adequação nutricional dos micronutrientes. Em virtude da desabsorção e dos medicamentos utilizados, é comum encontrarmos deficiências de alguns micronutrientes como cobre, zinco, folato, selênio, ferro, vitamina D e cálcio. Inclusive, reposição de ferro via endovenosa pode ser considerada com a equipe médica em casos de anemia severa. A oferta dos nutrientes por rota alternativa, como nutrição enteral, também pode ser considerada quando a via oral for insuficiente. Recomenda-se primeira escolha uma formulação polimérica e que a infusão da mesma seja realizada por meio de bomba infusora. Em protocolos clínicos, sugere-se na fase ativa da doença a alimentação exclusiva pela nutrição enteral por 6 a 8 semanas. Mas, em virtude de alguns fatores limitantes, estudos recentes sugerem com o intuito de defender o uso parcial da nutrição enteral. Então, hoje, nós temos novas evidências que permeiam o uso da dieta de exclusão para a doença de Crohn com a utilização da nutrição enteral parcial, trazendo assim uma nova abordagem dietética para esses pacientes. A dieta de exclusão caracteriza-se pela eliminação de alimentos que apresentem potenciais efeitos agressivos à mucosa intestinal. Assim, percebe-se que a dieta de exclusão associada à nutrição enteral parcial é definida cientificamente com o intuito de auxiliar na recuperação da integridade do intestino. Ou seja, ela faz uma abordagem terapêutica trazendo o intestino do paciente ao centro do cuidado. Afinal, por meio dessa reparação intestinal, há o fortalecimento imunológico e ainda teremos condições mais favoráveis para a absorção adequada dos nutrientes. O resultado desse processo é trazer o paciente de forma mais precoce para a fase de remissão da doença. Em questões práticas, a dieta de exclusão acontece em três fases, sendo a primeira fase a mais restritiva, com duração de 6 semanas, cujo objetivo é induzir o paciente a entrar nessa fase remissiva. O perfil alimentar é caracterizado pela ausência de industrializados e pela oferta de alimentos obrigatórios, como peito de frango, ovos, batata, banana e maçã. Nesse momento, 50% das necessidades nutricionais são ofertadas por alimentos permitidos, enquanto que os 50% faltantes são ofertados ao paciente por meio da nutrição enteral parcial. Já na segunda fase, a qual ocorre por mais 6 semanas, há liberação de mais frutas, cereais, leguminosas e vegetais na dieta oral. E a oferta da nutrição enteral parcial continua ainda sendo oferecida, porém, representando 25% das necessidades nutricionais. E por fim, na 13ª semana, a alimentação da via oral já é mais permissiva, pautada em escolhas saudáveis e com a continuidade da oferta da nutrição enteral parcial por um período terapêutico, ainda oferecendo 25% dessa meta nutricional. Estudos recentes demonstram que a combinação das dietas de exclusão para o manejo da sintomatologia da doença de Crohn, associada à nutrição enteral parcial, foi melhor tolerada em 97,5% dos pacientes pesquisados com idades entre 4 a 18 anos. Sendo que, na 6ª semana de acompanhamento, 75% desses pacientes já estavam na fase de remissão e sem uso de corticoides. Já no grupo de nutrição enteral exclusiva, Por o mesmo período de tempo de acompanhamento, por 6 semanas, apenas 59% dos pacientes encontravam-se na remissão e sem uso de corticoides. Então, essa é uma evidência científica, dentre outras que existem na literatura, demonstrando que essa nova abordagem terapêutica, ela pode trazer efeitos benéficos ao paciente, trazendo de uma forma mais precoce, além de uma reabilitação nutricional, a melhora na qualidade de vida desse paciente. Cabe lembrar sempre que as condutas nutricionais deverão sempre ser customizadas a cada necessidade e característica clínica de cada paciente. Compartilhem nossos podcasts em suas redes sociais e não esqueçam de marcar @braspensbnpe. Fiquem ligados que estaremos sempre postando os mais conteúdos para vocês. Muito obrigada e até a próxima!